gente conversa agora com o advogado criminalista Leonardo Waterman sobre os desdobramentos desse adolescente apreendido depois do ataque. Bom dia, doutor Waterman.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, Raquel. É um prazer estar aqui e falar com vocês novamente.
Doutor, agora, quais serão os encaminhamentos do ponto de vista criminal?
Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho importante a gente fazer uma diferenciação entre a nomenclatura, as nomenclaturas que são usadas a respeito desse caso. Um menor de idade, ele não é preso, né? Ele é apreendido. E o crime que ele pratica é chamado por questões de Estatuto da Criança e do Adolescente de ato infracional. Ele agora apreendido, ele será levado até a frente de um juiz, provavelmente já deve ter sido, e encaminhado preventivamente para uma casa de custódia de menores aqui em São Paulo, onde aguardará o julgamento, vai ter todo o processo, né? O processo que quando o crime é praticado, quando o ato infracional é praticado por um menor, é o mesmo que os maiores são submetidos. Então ele vai ter direito a um advogado, ele vai ter direito a ampla defesa e contraditório, e ao final ele vai ser sentenciado, julgado e, se condenado, vai ter ali um período para cumprir.
Certo, doutor Waterman. E quando acontece um crime dessa natureza, é bem comum essa comoção, né, provocada pelo momento, de levar parte da sociedade a questionar a forma como a justiça pune o menor. E aí só o Congresso tem o poder de mudar então essa questão, né? Como é que o senhor vê essa discussão sobre a maioridade penal?
Vamos lá. Eu acho que só discutem e não avançam em nada. Nós estamos aí com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, e ele tem 33 anos. É óbvio que o mundo mudou, as tecnologias mudaram, o acesso à informação mudou, e por consequência, a cabeça dos menores mudaram também, eles têm outra noção de realidade, outra noção de perigo. Então, é preciso atualizar, é preciso debater, mas eu acho que os legisladores, eles têm certa culpa nisso, porque eles discutem e tornam o assunto muito mais complexo do que ele é. E aí, isso acaba não saindo do Congresso, fica tramitando entre Câmara dos Deputados e Senado, Senado e Câmara dos Deputados. Nada avança e a sociedade continua sofrendo.
Agora, com relação a essa questão que o senhor falou especificamente da maioridade penal, o senhor acredita que essa é uma questão que está muito contaminada ideologicamente ou é uma questão que deveria ser tratada do ponto de vista técnico?
Eu acho que há uma questão ideológica aí que atrapalha muito. Eu acho que alguns pactos que o Brasil faz também atrapalham. O Brasil, ele faz alguns pactos internacionais, e é importante a gente salientar que o STF, ele baseia seu entendimento num princípio que chama papel contramajoritário. Ou seja, o Supremo, ele passa a ter um poder de decisão que supera o desejo do povo. Então, se hoje em dia nós pensarmos em mudar a maioridade penal, se nós pensarmos em aumentar a pena de 30 anos, se nós a pena de morte, a pena máxima ser cumprida pelos adultos em 30 anos, se o Supremo entender que isso não pode seguir, ele pode usar esse papel contramajoritário para simplesmente vetar esse tipo de entendimento. Então, nós precisamos chamar a população de fato e os legisladores, eles precisam ouvir o anseio da população.
Ok, então. Doutor, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente e trazendo luz também sobre essa questão da maioridade penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, desses termos que são usados quando acontece um crime dessa natureza e principalmente as discussões e as propostas que estão sendo feitas no Congresso Nacional. Desde ontem a gente acompanha muitos deputados falando com relação à revisão de algumas coisas, entre elas provavelmente também a revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente e também voltando à baila a questão da maioridade penal. Obrigado, doutor Leonardo Vaterman, e obrigado pelos seus esclarecimentos aqui à Rádio Senado.
Obrigado, Gisiel, obrigado, Raquel, obrigado mais uma vez à Rádio Senado e a todas as suas afiliadas espalhadas pelo Brasil.
Nós conversamos com o criminalista, advogado Leonardo Vaterman sobre os desdobramentos desse caso que aconteceu ontem, desse crime que aconteceu ontem, um ataque na escola estadual Tomásia Montoro, na Zona Oeste de São Paulo, levando inclusive à morte de uma professora de 71 anos.